E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos firme e forte continuar o nosso estudo da Lei 9784 de 99, a famosa lei do processo administrativo federal. Muita gente se confunde com essa lei porque fala, Talius, ela é federal, né? Então é âmbito federal. Sim, é em âmbito federal. Mas por que que muito concurso de estado, de município, cobra essa lei também? Porque quando eles não têm lei própria, eles usam a lei 9784, que é o objeto do nosso estudo. Então, você vai reparar que isso aqui vem em vários editais, editais municipais, estaduais, não é algo só em âmbito federal, não. Porque como é uma lei muito bem feita, muito estado e município nem se preocupa em fazer lei própria. Eles usam a 9784 mesmo. O STJ entende que pode, conforme já estudamos. E vida que segue, beleza? Vamos lá? Então vamos lá, ó. Vamos dar sequência aqui no nosso estudo da nossa Lei 9784 de 99, o famoso processo administrativo federal. Muita gente fala assim, né? Ah, Thales, é a lei do PAD? Não, não é lei do PAD. Essa lei ela é mais ampla que o PAD. O PAD é uma das espécies de processo administrativo, no caso disciplinar. O processo administrativo que a gente estuda aqui. É algo bem mais amplo, ele pega várias coisas, inclusive o PAD, mas lembrando que a gente aplica essa lei na ausência de regulamentação específica. Se houver regulamentação específica sobre determinado processo, a gente usa a regulamentação específica e a 9784 de maneira subsidiária, ok? É tipo assim, vou dar um exemplo, tá? O PAD na 8.112 segue as regras do 8.112. Naquilo que ela for omissa, a gente vai para 9784. Faz sentido? Muito, né? Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Começar não, continuar, né? Continuar o nosso estudo da Lei 9784 de 99. Nós vimos bastante coisa, nós vimos alguns conceitos para quem ela é aplicada, também alguns princípios. Vamos iniciar agora um ponto que eu considero ele bem tranquilo, mas tem que ter uma atenção bem especial, porque ela é super cobrada em prova e aqui os detalhezinhos fazem a diferença. Então vamos estudar aí de forma detalhada. É a parte que fala dos critérios. O artigo 2º da Lei 9784 traça alguns critérios que regem o processo administrativo. E esses critérios são importantíssimos para a prova. Então nós vamos fazer uma análise de duas formas distintas. Primeiro, presta atenção no tio, duas formas distintas. Primeiro, nós vamos analisar um inciso por vez. Um detalhezinho por vez. E eu vou destacando para você quais são os pontos mágicos, os pontos-chave de cada um desses critérios. Aí depois nós vamos juntos aqui olhar inciso por inciso da lei e eu vou te mostrando, a gente vai anotando a qual princípio aquele inciso faz referência. Beleza? Vamos lá que vai ser um sucesso. Vem comigo que vai ser bem bacana. Ó, vamos lá então, vamos começar agora essa parte aqui que fala dos critérios utilizados, dos critérios utilizados aqui dentro da Lei 9784 de 99, beleza? Beleza. Primeiro deles. Primeiro deles. É um bem óbvio, tá? Alguns são bem óbvios. A lei determina que o primeiro critério é uma atuação conforme. É uma atuação conforme a lei. E o direito. Ava. Pô, vamos combinar? Que esse aqui é óbvio, inclusive, né? É óbvio, inclusive. Então fala que a administração pública aqui no processo administrativo deve atuar conforme a lei e o direito. Não, esse aqui eu coloquei só para estar no teu resumo, cara. Até para quem não estudou, mataria esse, né? Vamos combinar. Até quem não estudou acertaria uma dessa. Olha o próximo. O próximo já é mais interessante. A lei determina que é vedado. Ou seja, ela traz uma vedação, ela traz uma proibição. Vedado é algo que é proibido. Ela traz, portanto, ó, uma vedação, uma proibição à renúncia ela veda a renúncia total ou parcial. Ela veda, vai anotando tudo aí, viu? A renúncia total ou parcial de poderes e de competências. Copia que a gente explica junto, tá? Ela veda a renúncia total ou parcial de poderes e competências, salvo quando a lei autorizar. Salvo quando a lei autorizar. Ou seja, você verifica que há uma exceção aqui. Bem simples, tá? Bem simples. Aqui nós temos um reflexo do chamado poder e dever de agir. Como assim, professor, poder e dever de agir? Os poderes que o administrador público possui, as competências que ele possui, existem para a prestação da atividade, das atribuições do seu cargo. E ele não pode abrir mão, ele não pode renunciar. Então é vedado, é proibido que o administrador público faça renúncia de poderes e de competências. O que é renúncia? Abrir mão, falar, ah, isso aqui eu não vou fazer não. Não, ele é obrigado a agir. Quando aquelas situações legalmente previstas forem preenchidas, forem então ocorrerem no caso concreto, ele é obrigado a agir. Nós temos aqui então uma proibição, uma vedação à renúncia. E veja bem, total ou parcial de poderes e competências. Contudo, não é uma regra absoluta, pois a própria 9784 diz, salvo quando a lei autorizar. Beleza? Bem bobinho também, a banca poderia falar assim para você numa pegadinha, ó. É vedada apenas a renúncia total, a parcial pode. Não, não pode. Nem a total, nem a parcial. Combinado? Vamos para o próximo. Vamos lá. Olha só o próximo. Também é bem de boa. O próximo também é bem tranquilo. A 9724 determina a objetividade no atendimento. A objetividade no atendimento, sendo vedada, sendo proibida a promoção pessoal. Sendo vedada, sendo proibida a promoção pessoal. Poxa, tem tudo a ver com o princípio da impessoalidade. O atendimento deve ser objetivo e não subjetivo. A banca pode falar subjetivo. Não. Subjetivo é algo que varia de pessoa para pessoa. Poxa, é óbvio que não é assim um atendimento. O atendimento é objetivo, ou seja, trata todo mundo de forma isonômica dentro do que está definido em lei. Outro copiou, colou também, tá? Nem vai demandar muitas explicações, não. Agora, olha só, o próximo que nós temos é a divulgação oficial dos atos administrativos. É a divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas aquelas situações de sigilo tratadas pela Constituição Federal. Salvo sigilo, nos casos que são constitucionalmente aceitáveis. Por exemplo, preservar a segurança do Estado, a intimidade dos administrados, o interesse social exigir. Então, a regra é a publicidade, salvo situações sigilosas. Termina de copiar aí que já vou partir para o próximo, porque até aqui nós vimos alguns bem tranquilos, tá? Até aqui são alguns critérios bem fáceis, estamos esquematizando para te ajudar aí na leitura, no estudo do dia a dia, da memorização e também atenção aos detalhezinhos, beleza? Vai lá que eu já vou trocar. Corre rapidão que eu já vou trocar de tela. Vamos para a próxima, ó. 3, 2, 1, vamos lá. Olha o próximo, ó. A lei também determina que deve ser observada, ou seja, um dos critérios que regem aqui o processo administrativo, é uma adequação entre meios e fins. Deve haver uma adequação entre meios e fins. Olha um ponto agora bem importante, ó. Bem importante esse detalhe aqui. A lei traz uma vedação ao uso de medidas superiores àquelas estritamente necessárias. Medidas superiores às estritamente necessárias. Copia que eu já vou te explicar. Olha só, o administrador público, quando vai praticar um ato, ele deve fazer essa relação entre meios e fins. É princípio, não anota o princípio, tá? Vai estar no momento oportuno para você qual princípio isso se encaixa, tá? Já já nós vamos ver que princípio é esse. Já já a gente chega nessa parte. Mas por enquanto, o que eu quero que se associe aqui? O seguinte, a lei fala que quando um ato vai ser praticado, tem que ter essa adequação entre meios e fins. É a proporcionalidade, a razoabilidade, deve ser usado um meio proporcional, um meio razoável para alcançar aquela finalidade. Não podem ser utilizados meios superiores aos necessários. Se eu consigo atingir a finalidade com o meio 1, eu não vou usar o 2, o 3, o 4, o 5, um meio mais grave. Ele não pode utilizar medidas superiores àquelas que são estritamente necessárias. Então, é aquela história, não vale matar formiga com tiro de bazuca. A gente utiliza aí a medida necessária para alcançar aquela finalidade, sem exagerar. É o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. Mas calma, que colocar nome aos critérios, colocar o nome dos princípios, já já a gente chega nessa parte, beleza? Daqui a pouquinho. Mas vai continuando anotando aí. Vamos lá. Esse também é bem cobrado, mas vamos combinar que ele também é bem fácil. Outro critério que rege aqui o processo administrativo federal é também a indicação dos pressupostos de fato e de direito. É a motivação. Calma que eu ainda não estou colocando o nome dos princípios, porque senão vai ficar muita informação. Por enquanto, o meu objetivo contigo é ir destacando os principais pontos dos critérios. Já, já, a gente coloca aqui o nome dos princípios, ok? Ok, professor. Então, quando o ato é praticado, tem que ter uma indicação dos pressupostos de fato e de direito. É tipo assim, praticou o ato, beleza? Ele tem que mostrar o que aconteceu na vida real e como aquilo está enquadrado em lei. Beleza? Tipo, vai aplicar uma penalidade, por exemplo. Aplica uma penalidade. Tem que mostrar, olha, o servidor fez isso e essa conduta está descrita sim na lei. Então, isso que é a indicação dos pressupostos fáticos e jurídicos, ou de fato e de direito. Beleza? Também é outro bem de boa, também é outro bem copiou-colou. Vamos para o seguinte. Que determina a lei que deve haver, então, a indicação desses pressupostos que determinarem a decisão. Então, conforme nós vimos, quando ele proferir a decisão, ele tem que mostrar quais são os pressupostos fáticos e jurídicos, o porquê ele está fazendo aquilo. É a motivação, é apresentar os motivos, é mostrar, olha, estou fazendo isso, tomei essa decisão, porque aconteceu isso no caso concreto e assim está na lei. O próximo que nós temos agora também é um outro bem tranquilo, que determina a lei 9.724, que deve ser feita a adoção de formas simples. A gente falou um pouquinho disso aqui já, que é o princípio do informalismo, a gente falou nos princípios. A adoção de forma simples. Sem muita frescura, né? Diz a lei que devem ser adotadas formas simples que são suficientes, que sejam suficientes para dar certo grau de certeza, segurança jurídica, certo grau de certeza, certo grau aqui então, para dar certo grau de certeza, segurança jurídica e também respeito aos direitos dos administrados. É basicamente assim. A gente utiliza uma forma simples, mas ela também não pode ser tão simples a ponto de virar bagunça. Ela tem que ser simples, mas ela não pode ser também absolutamente simples. Ela tem que ser assim, ó, ser o mais simples do possível. Mas essa forma, ela tem que assegurar um certo grau de certeza, então, de segurança jurídica, de respeito aos direitos. Então, se eu faço uma formalidade que não cumpre nem isso, aí não pode. Então, a forma é simples? É. Mas ela tem que ser suficiente para assegurar um certo grau de certeza, segurança jurídica e respeito aos direitos. Faço pra caramba também. Outro copiou, colou que não tem dificuldade. Anota aí, vai lá. Termina de copiar que nós já vamos para o próximo. Nós já vamos para o próximo. Vai lá. 5 segundinhos para terminar de copiar ou para bater o print, que já estamos indo para o próximo, beleza? Beleza, professor. Então vamos lá. Olha só. O próximo critério que nós temos. Ele traz também uma garantia. Ele determina que um dos critérios que regem aqui o processo administrativo é uma garantia. As comunicações as alegações finais vai copiando, já te explico tudo, tá? As alegações finais, a produção de provas e a utilização dos recursos eventualmente cabíveis. Tudo isso é garantido quando estivermos diante de processos acerca da aplicação de sanções ou mesmo processos que tratem de situações de litígio. Sanções ou de litígio. Esse aqui é o seguinte. Quando a gente fala aqui de um processo administrativo que vai ter por resultado uma penalidade, aplicação de uma penalidade, ou mesmo uma situação de litígio, litígio é briga, litígio é a cobra fumando, é o pau comendo. Então, litígio é briga. Alguém quer uma coisa, o outro quer outra. Então, quando for um processo em que haja aplicação de sanções ou situações de litígios, algumas coisas básicas são asseguradas. Primeiro, direito às comunicações. Comunicação é saber que o processo foi instaurado, é saber que o processo está andando, é ser comunicado, é saber o que está rolando no processo. Alegações finais. Funciona assim, o processo transcorreu todinho. Lá no final, foram produzidas as provas, tal, beleza. Antes da autoridade proferir a decisão, é a última oportunidade que a pessoa tem para falar. Então começou o processo. Escuta um, escuta outro, analisa a prova, documento, blá, 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 rolou tudo. Aí a autoridade pega a caneta na mão e fala, vou decidir. Alegações finais é a última coisa que a parte fala, que no caso interessado, né, que não é parte é interessado, fala, antes só da administração pública meter a caneta, beleza? Essas são as chamadas alegações finais. Nós temos também o direito à produção de provas, lógico, né? Tipo assim, você está sendo acusado de algo, você quer pleitear algo, você tem o direito de produzir provas e também a utilização de recursos quando for uma decisão que você não gosta e, lógico, um recurso cabível. Isso em processos em que há situações de litígio ou aplicação de sanções, beleza? Beleza. Próximo critério agora. É um também bem facinho e super cobrado. e nós já falamos um pouquinho dele. É um critério que traz uma proibição, ou seja, ele veda. Ele fala que não pode, ele veda, ele fala que não pode, ele proíbe que seja feita a cobrança de despesas processuais. Ah, eu vou entrar com processo administrativo. Tá bom. Paga quanto? Paga nada. Ah, não tem uma taxinha, um emolumento? Não, não pode. Não pode. Salvo, lógico, salvo quando estiver prevista em lei. A lei poderia criar situações em que é admissível a cobrança de taxas ou emolumentos. Mas note que a cobrança de despesas processuais não é uma regra, é uma exceção. Então, olha que legal. Pode ser feita a cobrança de despesas processuais? Não, salvo se a lei permitir. Aí a questão fala para você, jamais será admitida a cobrança de despesas processuais. Mentira, está errado também. Jamais não. Não pode ser feito a menos que a lei preveja, que a lei trate de tal situação. Beleza, beleza. Bem fácil, né? Bem fácil. O princípio da gratuidade, que nós já vimos também. Vai lá, termina, copia rapidão, que tem mais uma tela e nós vamos analisar esses artigos aqui. Vai lá, copia o último aí. Vou trocar, hein? Olha o próximo que nós temos aqui. É um também extremamente importante, que a gente já falou um pouquinho dele. Um dos critérios que rege aqui o processo administrativo federal, é a impulsão de ofício. É a impulsão de ofício, ou seja, nós vimos que o processo pode ser iniciado e movimentado de ofício, independentemente de requerimento dos interessados. Só que tem um detalhe, hein? Essa impulsão de ofício, ela não prejudica a atuação dos interessados. Então, é a impulsão de ofício, sem prejuízo da atuação, ó, é sem, tá? A banca vai falar com ali, né? Aquela criatividade level 1. Sem prejuízo de atuação, da atuação dos interessados, tipo assim, os interessados também podem atuar, eles podem pedir tal, que eles quiserem, eles também podem atuar. Isso aqui também é bem bobinho, a gente já tinha falado dele. E o último critério que nós temos, esse aqui é bem importante também, é um dos mais cobrados, é um critério que fala aqui acerca da interpretação da norma administrativa. É um critério que fala, então, acerca da interpretação das normas. Peraí que ficou torto. Interpretação das normas administrativas. Esse aqui também é bem legal. Olha só. Imagine que eu, administrador público, olho para determinada norma administrativa. Aí eu falo, cara, eu posso interpretar essa norma do jeito A ou do jeito B. Que jeito que eu faço? Que jeito que eu escolho, A ou B? A interpretação das normas administrativas sempre serão feitas observando o fim público. Então, quando a gente fala da interpretação da norma administrativa, sempre deve ser observado o quê? O fim público. E tem mais um detalhe. É vedada a aplicação retroativa. É vedada, deixa eu colocar inteira aqui, ó. É vedada a aplicação retroativa denova interpretação. Então, quando a gente vai fazer a interpretação de uma norma administrativa, essa interpretação sempre será feita observando o fim público. Nós iremos ver qual é a melhor interpretação para o fim público e segue nela. Beleza? Beleza, professor. Beleza. Agora imagina que a administração pública mudou de interpretação. Ela está fazendo uma nova interpretação. Como assim, Thales? Deixa eu colocar um exemplozinho aqui, bem simplesinho. Imagina uma linhazinha do tempo, ok? Uma linhazinha do tempo. Imagine que a administração pública vem interpretando determinada norma de maneira A. Beleza. De repente, ela muda. Ela fala: ah, não, agora eu vou interpretar a partir da maneira B. Tudo bem, só que isso só vale, o B só vale daqui para frente. Situações passadas, ele não pode ser aplicado. Então, essa interpretação nova, essa interpretação B, só vale dali para frente. O que está no passado, fica no passado. O que já foi, já foi. Então, quando a gente fala da interpretação da norma retroativa, por exemplo, ó, estava interpretando da forma A, beleza? Beleza, professor. Aí mudou agora, ó, e está interpretando de forma B. Isso vale só daqui, ó, para frente. Isso só vale se ele está interpretando agora como B, só vale daqui para frente. Aí, beleza. Agora, o que estava no passado, ele pode alcançar? Não pode. Daqui para trás ele não alcança. Uma coisa bem simples, bem óbvia, inclusive, se nós formos pensar. Beleza? Beleza. Termina de copiar aí, que a gente vai partir para a próxima etapa. Ô, Thales, isso aí é o que a gente conhece como extunc ou exnunc? Exnunc, que é o de nunca retroage. Ó, isso aqui, quando a gente fala que não pode, ó, porque veja bem, é vedada, é proibida a aplicação de nova interpretação. Então, a nova interpretação, ela tem efeito o quê? Ex nunc. Para você não confundir o nunc aí. O nunc é o de nunca retroage. O nunc é o de nunca retroage. É só dali para frente. Maravilha? Belezera? Muito bem. Então, nós vimos aqui alguns detalhezinhos, eu fui destacando para você os principais pontos de cada um desses critérios. Agora, vamos analisar esses mesmos critérios sobre uma outra perspectiva. Agora, nós vamos dar uma olhadinha como eles estão na lei e nós vamos associar o critério com o princípio ao qual ele está ligado. Bem fácil também essa parte. Vamos lá? Vamos lá. Termina aí. Termina aí de copiar. Já vou trocar, hein? Rapidinho. 3, 2, 1. Muito bem, vamos lá agora analisar como essa parte está na lei. Olha só, quando a gente fala desses critérios, nós temos aqui o artigo 2º da Lei 9.784/99. E cada um desses critérios vai fazendo referência a um certo princípio. Vamos analisar. Vem comigo, vem comigo. Olha o primeiro aí. Olha o primeiro inciso. Atuação conforme a lei e o direito. Que princípio que você acha que ele faz referência aí? Esse aqui ele faz referência ao princípio da legalidade. Então, inciso 1, atuação conforme a lei e o direito. Olha que beleza, ó, quando ele fala aí que a gente deve observar a lei e observar o direito, nós estamos falando do princípio da legalidade. Beleza. Olha o item 2, atendimento aos fins de interesse geral. Beleza? Esse aqui é um. Quando a gente fala atendimento aos fins de interesse geral, aqui, opa, deixa eu só trocar a cor, aqui nós estamos falando do princípio da impessoalidade. Aqui nós temos a aplicação do princípio da impessoalidade. Também conhecemos como princípio da finalidade. Tem que ter uma finalidade pública. Olha o restante aqui do dispositivo, ó. Vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo quando estiver previsto em lei. Quando a gente fala que não pode ser feita a renúncia de poderes e Competências, nós estamos falando de qual princípio? Nós estamos falando nesse caso, ó, que aqui é outro. Nós estamos falando do princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, aqui, ó, é uma primeira parte, beleza? Ó, atendimento a fins de interesse geral. Isso aqui é o princípio da impessoalidade, o princípio da finalidade. Aí, quando ele diz, é vedada a renúncia total ou parcial de poderes e competências, ou seja, não pode ser feita. Isso aqui trata do princípio da indisponibilidade do interesse público. Interesse público é indisponível. Muito bem. Olha agora o 3. Objetividade no atendimento. Objetividade no atendimento, sendo que é vedada a promoção pessoal. Beleza? Quando a gente fala aqui objetividade no atendimento e é vedada a promoção pessoal, estamos falando nos dois casos do princípio da impessoalidade. Impessoalidade tem a ver também um pouquinho com o princípio da finalidade. A gente sabe que o princípio da finalidade é uma das vertentes da impessoalidade. Beleza? Beleza. Bem de boa também esse. Olha o 4 agora. Olha o 4. Atuação segundo padrões éticos de probidade e de boa-fé. Esse é dado, hein? Que princípio que a gente está falando aqui nesse 4? Princípio da moralidade. Princípio da moralidade administrativa. Isso foi bem fácil. O próximo, ele também é bem de boa, ó. Olha o próximo, é bem simples, ó. Divulgação oficial. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição Federal. Que princípio estamos falando aqui? Bem fácil também verificarmos que aqui a banca trata do princípio da publicidade. Do princípio da publicidade. Beleza? Legal. Bate o print aí, dá um print e eu vou trocar de tela. Depois você pega aí na tua lei, no teu vademécum, no teu código que você tem, na lei que você imprimiu, ou você tem aí no tablet e tal, não importa. Depois você pega, você escreve também, mas bate o print agora. Bate o print que não acabou não, tem outros critérios para analisarmos. Vamos lá, vamos para o próximo agora. Beleza? Vai que já vou trocar, hein? Olha o 6. Adequação entre meios e fins. Beleza. Vedada, ou seja, proibida, a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Aqui nós estamos falando do princípio da proporcionalidade. Do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Lembra que a gente viu que não pode utilizar a medida superior àquela que seja extremamente necessária? Legal. Olha o 7. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão. Aqui nós temos uma aplicação do princípio do quê? Da motivação. Ele deve motivar os atos, e motivar é indicar os pressupostos fáticos e jurídicos. Indicar o porquê ele está tomando aquela decisão, o porquê ele agiu daquele jeito. Aquela decisão tem que ser fundamentada. São, no caso, os pressupostos fáticos e jurídicos. O que aconteceu na vida real e como está previsto em lei. Beleza? Beleza. Vamos para o próximo. Olha agora o 8. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Quando a gente fala aqui dessa parte, observância das formalidades essenciais, e quando a gente fala também desse aqui, ó, olha o de baixo também, adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Nesse caso, na verdade, nesses dois casos, nós estamos falando do mesmo princípio, ó, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, Nós estamos falando do princípio, primeiro, do informalismo. Vou colocar um pouquinho mais para cima, ó, aqui embaixo e aqui em cima. Nós estamos falando do princípio do informalismo. Lembra que o processo administrativo não tem muita frescura? Ele utiliza forma simples. O princípio do informalismo e também o princípio da segurança jurídica. Então, tanto aqui no inciso 8 quanto no 9 é a mesma coisa. É o princípio do informalismo e da segurança jurídica. A gente usa as formas essenciais, então não é para tudo, a gente usa formas simples, que são suficientes para proporcionar um certo grau de certeza, segurança e respeito ao direito dos administrados. Bem tranquilo até aqui, né? Beleza. Mas acabou não. Bate o print. Beleza? Vai lá. Bate o print que eu vou trocar de tela para o próximo. Ok? 3, 2, 1. Vamos agora para o inciso número 10. Olha o 10. Garantia dos direitos. Então, ó. É uma garantia dos direitos à comunicação, apresentação de alegações finais, à produção de provas e interposição de recursos nos processos em que possam resultar sanções e situações de litígio. Muito bem, nós vimos esse também. Também conversamos acerca desse. Nesse caso, estamos falando do princípio do contraditório e da ampla defesa. Nesse caso, estamos falando do princípio do contraditório e da ampla defesa. Saber que tem um processo rolando contra ele, produzir provas, alegações finais, recursos, quando forem eventualmente cabíveis, é aqui uma aplicação do princípio do contraditório e da ampla defesa. Muito bem. Olha aqui o 11. Proibição da cobrança de despesas processuais, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Então, pode cobrar despesa processual? Não, salvo quando estiver previsto em lei. Esse aqui é um princípio bem característico também da Lei 9784, que nós falamos dele lá no começo, que é o princípio da gratuidade. É o princípio da gratuidade. Olha o 12. Impulsão de ofício. Impulsão de ofício do processo administrativo. Sem prejuízo, cuidado que às vezes o examinador, com toda a sua criatividade, ele só coloca conta. É coisa bem idiota, mas fica de olho. Sem prejuízo da atuação dos interessados. Esse aqui é o que nós conhecemos como princípio do impulso oficial ou princípio da oficialidade, ou também princípio do impulso oficial. É um sinônimo. É que aí, poxa, impulso oficial está quase escrito ali, né? No começo. Bem facinho, 12. E o último, que é o inciso 13. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige. Vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Então veja bem, é vedada, opa, peraí que eu fiz caca aqui, é vedada a aplicação retroativa, ou seja, não pode ser feita aplicação retroativa de nova interpretação. Vamos por partes, ó. Até aqui é uma coisa, ok? Essa primeira parte aqui, ela tem a ver com o princípio da impessoalidade mais especificamente na vertente do princípio da finalidade. Ô, louco, hein, velho? Tá escrito ali, esse tá dado? Atendimento do fim público, esse tá dado? Agora, olha que interessante esse último aí. Vedação da aplicação retroativa de nova interpretação. Aqui nós temos o princípio da segurança jurídica. Aqui nós temos o princípio da segurança jurídica. Ou seja, nós não podemos ser pegos de surpresa quando a gente fala aqui em um processo administrativo e no que tange a uma nova interpretação. Até aqui tá bonito? Até aqui tá beleza? Então tá bom. Nós vimos aí os critérios que regem o processo administrativo em âmbito federal aplicado às demais esferas quando não tiverem lei própria. Beleza? Vai lá, bate o print, não perde tempo não, vai logo que eu já vou trocar já. Fica moscando aí, camarão que dorme, onda leva. Aí o tio troca de tela aqui, você perde a parada e tem que ficar voltando o vídeo, então vai lá. Então tá bom? Vou trocar, hein? Que já vou partir para o próximo detalhe. Então tá. Olha lá, 3, 2, 1, vamos para o próximo ponto, ó. O que nós reparamos até aqui? Bom, nós estamos analisando as regras que regem o processo administrativo em âmbito federal. Não é só PAD, é uma coisa mais ampla. Sabe algo que eu quero chamar a sua atenção? Aqui a banca pode agora que a gente já tem uma basezinha, a gente pode bater um papo legal acerca de um ponto importante. Sabe o que a banca pode fazer aqui contigo? Ela pode querer que você veja em prova quais são as principais distinções entre aqui, o que nós estamos analisando, que é um processo administrativo, e um processo judicial. Ó, velho, o tipo dessa banca, saber aqui o processo administrativo é nossa obrigação, tá digital, mas saber regras do processo judicial não é. Mas nós sabemos que o direito administrativo também é conhecido como a casa da mãe Joana. Eles vão perguntar coisas de outras matérias sim, cara. Não adianta querer ser bitolado e ficar 100% ali. Não pode viajar. Isso aqui também não é liberdade para sair bizonhando. Mas a gente tem que pegar alguns pontos relativos a outras matérias. Vamos dar uma olhadinha, então, agora nas diferenças entre alguns pontos de um processo administrativo e de um processo judicial. Agora que a gente já viu esses critérios. Vem comigo, ó. Olha só. Vistos esses critérios, então, o que nós vamos ver agora? Nós vamos ver algumas diferenças, ok? Nós vamos ver aqui algumas distinções que existem entre um processo administrativo e um processo judicial. Então, vamos fazer assim. Vamos colocar aqui desse ladinho o processo administrativo. E aqui, desse outro ladinho, o processo judicial. Então vamos ver aqui as mudanças que nós temos acerca do processo administrativo, fazendo uma comparaçãozinha com as regras do processo judicial. Beleza? Beleza, professor. Primeiro ponto. Aqui no processo administrativo, eu acho que eu vou fazer só uma mudançazinha aqui, peraí. Só um negocinho que eu vou mudar, porque isso aqui não ficou proporcional, beleza? Vou pôr o processo judicial um pouquinho para cá. Um pouquinho mais para cá, para dar um pouco de espaço, que eu já estou vendo que eu já ia fazer cagada. Então, ó, puxa um pouquinho para o lado. Pronto. Agora a gente vê aqui, ó, as distinções entre as principais, claro, entre um processo administrativo e um processo judicial, beleza? Olha só as principais distinções, ó. A primeira, aqui no processo administrativo, nós não temos partes. Esse negócio de parte é em processo judicial. Aqui no processo administrativo, nós temos os interessados mais a administração pública. Enquanto em um processo judicial, nós temos partes. Nós temos aqui o autor mais o réu, mais o juiz. Então, quando a gente fala de processo administrativo, a gente não tem partes igual um processo judicial. Nós temos interessados. Porque muitas vezes, O que a pessoa quer é a mesma coisa que a administração. Não é no processo judicial. Cara, no processo judicial, a maioria dos casos, um quer uma coisa, o outro quer outra. Aqui no processo administrativo, muitas vezes é a mesma coisa que eles querem. Apenas estão fazendo o jeito que aquilo será formalizado, ok? Ok. Parte de nomenclatura. Segundo detalhe. Aqui no processo administrativo, pode ser feito. Aqui no processo administrativo, cabe uma coisinha chamada reformácio impejus. Alguns falam reformácios impejus. É a mesma coisa, você não vai ter que pronunciar na hora da prova. Já no processo judicial, não pode, não cabe o chamado reformácio impejus. Que é isso, professor? Leia. Leia, vê se não faz sentido. Primeiro você lê, aí eu te explico. Reformácio impejus, reformar para pior. É piorar a situação. Então imagina que quando você entra com um processo judicial, você faz um pedido para o juiz. O juiz fica vinculado àquele pedido. Ele vai te falar sim ou não, mas ele não piora a sua situação. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que o servidor tomou uma advertência, beleza? Se ele entrar aí com um processo judicial, falando: olha, excelência, eu tomei essa advertência aqui, não concordo, tal, o que que pode acontecer? Ou o juiz mantém a advertência ou tira ela. Só melhora a situação ou fica como está. Agora, no processo administrativo, não. Imagina que o cara tomou uma advertência, aí ele vai recorrer, ele vai aqui no processo administrativo e fala: ó, não é advertência. A administração pública olha e fala: realmente, não é advertência. É suspensão. Pode? Aqui pode. Aqui pode ser feito, sim. Então, no processo administrativo, a pessoa às vezes vai felizona pedir algo. Às vezes ela pode sair pela culatra. Às vezes a situação pode piorar. No processo judicial, não pode, ok? Ok. No processo judicial, se ninguém pedir para piorar a situação, o juiz não piora. O juiz só faz o que está no pedido. Legal. Próxima diferença que nós temos aqui. Próxima diferença que nós temos aqui. Olha só. Quando a gente fala do processo administrativo, nós vimos que ele pode ser iniciado a pedido, ou seja, mediante requerimento das partes. Mas agora vem um ponto importante. Ele também pode ser iniciado de ofício. De ofício. É, a própria administração pública toma a iniciativa. Agora, quando a gente fala de um processo judicial, a gente sabe que ele não pode ser iniciado de ofício. Ele é iniciado apenas mediante provocação das partes. Ele não pode ser iniciado de ofício. Beleza? Beleza, professor. Então aqui, ó, nós temos uma outra distinção também bastante importante. Ó, cuidado, hein? Se a banca falar para você: processo judicial iniciado de ofício pode? Não pode. Ele não pode ser iniciado de ofício, ok? Ok. Mas não acabou, não. Tem mais coisa ainda. Tem mais coisa ainda. E aqui uma bem importante. Ó, uma outra diferença bastante importante é uma que diz respeito à revelia. Sabe o que é revelia? Vou te explicar rapidinho aqui. A revelia é quando a pessoa é intimada para comparecer e ela não vai. Ela não vai. Quando a gente fala da revelia, vamos começar aí pelo processo judicial. O processo judicial é o seguinte: social justiça, tá? Eu vou lá, intimo a pessoa, notifico ela tal. A pessoa fala: nem vou, e não vai na audiência. Um dos efeitos da revelia, que é um efeito bem grave, é uma coisa chamada presunção da veracidade dos fatos narrados. Tipo assim: eu fui lá e notifiquei o réu. O réu falou: nem vou. sabe o que acontece? O juiz vai presumir que aquilo que a outra parte está falando é tudo verdade, beleza? É a chamada presunção da veracidade dos fatos narrados pela parte contrária. Olha só, então no processo judicial, a revelia gera esse efeito de presunção de veracidade dos fatos narrados. A casinha caiu, tá? Porque o juiz vai entender que tudo que a outra parte falou é verdade. Agora, aqui no processo administrativo, não há essa presunção. Não é porque a pessoa não foi que a administração pública vai presumir que aquilo lá aconteceu mesmo. Nesse caso, nós não temos essa presunção. Então, tem essa pequena diferençazinha. Ele não gera essa presunção. Beleza? Tá acompanhando? Então tá bom. Cuidado, tá? Essa aqui é uma diferença extremamente importante entre um processo administrativo e um processo judicial. No processo judicial, se a pessoa foi notificada, ela não foi, ih, velho, casa caiu. Aqui não. Aqui a administração pública vai continuar analisando, verificando se aquilo é verdade mesmo. Vamos ver lá um pouco mais na frente como funciona. Mas é uma distinção importantíssima. E tem mais uma distinçãozinha aqui para a gente fechar. Mais uma distinçãozinha para a gente fechar. Olha só. Quando a gente fala de um processo judicial, nós sabemos que ele pode formar a chamada coisa julgada. Ou seja, aquilo não é mais discutido. Falou, está falado, não pode mexer mais. E no processo administrativo, Thales, tem coisa julgada? Ó, cuidado. Aqui no processo administrativo, o que pode ser formado é uma coisinha chamada, é algo chamado coisa julgada administrativa. Ou seja, aquilo não pode mais ser discutido na via administrativa, mas poderia ser rediscutido na via judicial. Então, a palavra final, tipo assim, é isso aqui e acabou. É na via judicial que é feita. Na via administrativa, o máximo que poderia fazer, cuidado para não confundir, tá, ó, é a chamada coisa julgada administrativa. Ou seja, aquilo não pode mais ser discutido na esfera administrativa, na esfera judicial, lógico. Então vai lá, bate o print, termina de copiar aí as diferenças entre um processo administrativo e um processo judicial. Repare que tem várias diferenças. Primeiro, no processo judicial, a cobra está fumando. Nós temos partes, autor, réu e o juiz decidindo. Aqui, no processo administrativo, nós temos interessados. Por quê? Nós temos os interessados e a administração. Ela participa e ela que vai decidir. No processo administrativo, a situação da pessoa pode piorar. O cara vai lá pedir algo e o tiro pode sair pela culatra. No processo judicial, não cabe o reformatio in pejus, não piora. Cuidado, estou falando processo administrativo, regra geral, hein? A gente vai analisar lá na frente a revisão do processo administrativo. Na revisão não pode piorar, mas aí é na revisão. No processo administrativo, que é a regra geral, pode piorar a vida do sujeito, sim. Outra regrinha, o processo judicial, ele só é iniciado mediante provocação. Se a pessoa entra com uma ação, ela pede. Processo administrativo pode ser iniciado de ofício, mesmo que ninguém pediu, a própria administração toma a iniciativa e vai. Outro detalhe, revelia. No processo judicial, é revelia come solta. Ah, bonito, você foi intimado e não foi se defender? Presunção de veracidade dos fatos narrados pela outra parte. Uhum. No PAF, tem isso não. Se a pessoa foi intimada e ela não compareceu, tem problema. O processo continua, mas não há que se falar nessa presunção de veracidade, ok? E a última diferença, quem faz a coisa julgada, fodarástica, pica das galáxias propriamente dita, é o processo judicial, aqui ó, é o processo judicial. No processo administrativo não tem coisa julgada, o que tem no processo administrativo é a chamada coisa julgada administrativa. Ou seja, aquilo não pode mais ser rediscutido na via administrativa. Na via judicial, pode. Maravilha? Vai lá. Perdeu qualquer detalhezinho aí, bate o print. É algo um pouquinho mais aprofundado. Muito do que nós vimos aqui não está na lei, a gente tem que pegar um pouquinho sim de doutrina, tal. Nós temos que analisar alguns pontos. Seria uma questão de nível um pouquinho mais elevado, porque aí ela exige que você conheça algumas regras básicas também acerca de um processo judicial. Beleza? Beleza, encerramos essa primeira parte aqui que fala, não a primeira, né? Várias partes nós já vimos, mas essa parte que fala dos critérios e também aproveitando o embalo, já ver uma distinção entre processo judicial e administrativo e a gente continua na próxima aula, beleza? Então, no próximo vídeo a gente continua assistindo aí o processo administrativo, a gente continua falando um pouquinho dessas regras. Valeu? Até já.